CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
Professor José Joaquim do Nascimento, mestre em economia, dizem, meu amigo professor, que Marcelo Rocha, ao meu lado, leva sempre um escorpião no bolso. Por que seria, professor José Joaquim do Nascimento? Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Essa é boa. Nos dias atuais, nós temos que ter uma estratégia para controlar o dinheiro, né, Fernando? Talvez essa seja uma oportunidade de segurar mais o dinheiro e não permitir que ele seja tão fácil, viu, Marcelo?
É a melhor forma que tem. Eu brinco, viu, Marcelo, com você, porque com os amigos a gente pode fazer esse tipo de brincadeira. Mas eu carrego um escorpião em cada bolso.
Ah, é bom levar um escorpião, porque aquele tal de lobo-guará não tem, né? Até hoje não vi no meu bolso.
É, o único animal que entra no nosso bolso é escorpião. Lobo-guará ou onça-pintada. Da nota de 100 é o peixe. Qual é o peixe lá da nota de 100? Eu sei que é um peixe, né? Nem lembro mais. Há tanto tempo que eu não vejo essas notas que me preocupa, viu, professor?
Fernando, o brasileiro parece que a cada dia que passa ele começa a ficar mais assustado em relação a essa condição que nos assiste hoje, né? E parece que tudo indica que vai continuar assim por um bom tempo, né? Veja o caso aí dessa... essa inteligência toda dos nossos tecnocratas nacionais aí, com mais uma gambiarra fiscal para custear aí um certo controle nos preços dos combustíveis, que inclusive hoje já foi anunciado que vai ser inevitável um novo reajuste do preço.
E essa gambiarra fiscal tem nome bonito, PLP-18, né, que é o projeto de lei que limita o ICMS em 17%. Eu acho que a tentativa, logicamente, né, para diminuir o preço do combustível, mas vai aumentar os gastos do governo do país em mais de 100 bilhões de reais. Como a gente pode explicar esta conta e este tema para o ouvinte da CBN, professor?
Fernando, Marcelo, os caras ouvintes, eu tenho assim, acompanhado essa discussão ao longo, né, dos meses que ela vem acontecendo com um ar de indignação, porque nós estamos falando de uma renúncia fiscal de algo em torno aí de 100 bilhões, até mais, algumas projeções indicam até mais. E essa renúncia fiscal vai custar muito caro ao país, justamente para cuidar de uma questão que, no meu ponto de vista como economista, ela teria que ser menor, até porque é uma decisão do governo relacionada à precificação do petróleo, né, e, consequentemente, da gasolina, que tem uma relação com os interesses do capital externo, das condições de investimento externo. Veja, são 100 bilhões de dólares, de reais, né? Ora, quem entrou no mapa da fome mais recentemente, com mais de... nós estamos falando... hoje, com mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, um país que está estagnado economicamente, queimar 100 bilhões, comprometer projetos aí, na verdade, comprometer atividades que estão em andamento. Veja, o Fundeb, a compensação do governo dos estados e municípios pode ser prejudicada com isso. Então, nós temos áreas, né, da atividade econômica sendo fortemente prejudicada. Nós temos aí um contingente de pessoas na miséria, com 30 milhões de pessoas passando fome. Será que nós teremos um esforço político, um esforço nacional para enfrentar um problema dessa magnitude? Porque o esforço para renunciar mais de 100 bilhões para estabilizar o preço dos combustíveis, isso está acontecendo. Mas será que nós vamos ter em outro momento uma iniciativa tão poderosa do ponto de vista político para cuidar de um problema, de um flagelo tão prejudicial que é essa questão da fome no Brasil? Será que nós não estamos num momento onde a insanidade parece que, sei lá, a falta de compreensão dos problemas que são primários não estão sendo deixados de lado, Fernando?
E tem um detalhe, viu, professor, em relação a este tema, que a gente observa que em determinados momentos existe até uma vagareza, não sei se esse é o termo correto, né? Os nossos políticos eles vão bem devagar para alguns temas que são importantes e até mesmo de determinados momentos são polêmicos. Mas essa questão da PLP 18 foi algo impressionante. A velocidade, a rapidez que a decisão foi tomada em aprovar a PLP 18. Explique para o ouvinte da CBN por que tanta agilidade por parte dos nossos políticos, neste caso, professor.
Eu entendo que essa agilidade ela está voltada a não ferir o interesse de ganho dos investidores externos, principalmente dessa parcela de 25% de importadores que estão, de certo modo, equilibrando os níveis de oferta do combustível no mercado interno. Só que isso tem um custo muito alto. Veja, nós já sabemos que a variabilidade de preço dos combustíveis tem relação com o que chamamos de PPI, que é a paridade de preço, né, de importação ou os preços internacionais, e a variabilidade de preço da moeda estrangeira, ou seja, a desvalorização cambial. Então, isso já é dito, isso já é conhecido pela sociedade há muito, muito, muito tempo. Então, qual é o motivo de hoje considerar razoável, né, a sociedade aceitar um custo tão alto, né, prefeitos, governadores, todos, parece que estão de braços dados com essa condição, e permitir que nós tenhamos uma renúncia fiscal num período tão crítico como esse, para quê? Para garantir a estabilidade, aspa, né? Porque mesmo que haja redução de R$1 ou R$2 no preço da gasolina, como é a expectativa, e essas expectativas estão sempre exageradas, quando apresentada pelo governo, porque não é crível o que eles falam, será que a sociedade de fato vai entender isso como algo razoável? Será que a delinquência intelectual não está alta nesse momento? Não é muito estranho um projeto de lei que anda numa velocidade tão grande para atender interesses de investidores internacionais em relação a um combustível, em relação a um produto, coisa que o governo poderia ter adotado uma medida muito antes? Eu acredito até por uma questão de poder, já que ele tem 45% de, né, de participação na entidade, por que ele não toma uma decisão mais razoável em relação à questão do combustível, de modo que os consumidores nacionais, as empresas, não sejam tão afetadas pelo preço e nós não tenhamos que bagunçar todo o nosso sistema tributário, que já é complexo, já é caro para administrar. Veja, o custo de administração dos tributos no Brasil é altíssimo. Imagine de pagar o imposto. Ainda temos o custo de administrar. E aí vão criar mais uma gambiarra para resolver um problema secundário dessa natureza? É algo realmente que nos salta os olhos, nos deixa mais indignados. E eu fico me perguntando, né? Até quando vamos ter estômago para aguentar mais uma dessas coisas que está aparecendo tão rápido, tão instantâneo aqui no Brasil?
É a indignação e a insatisfação do professor José Joaquim do Nascimento, também é a de muitos brasileiros.
E essa questão, o senhor citou assim, porque será que os governadores estão aceitando isso? Não, na minha visão, José Joaquim, muitos governadores estão realmente críticos em relação a essa mudança, porque vai diminuir, claro, o poder de investimento em várias outras pastas, uma diminuição de arrecadação. Lembrando que isso tudo também a gente passa por uma coisa chamada Congresso Nacional, que é o Congresso que aprova esse tipo de mudança, e a gente está também no ano político, né? Então a questão é até que ponto essa medida ela tem mais assim uma alternativa para viabilizar uma ideia de que governos estão trabalhando para seduzir e deixar o público mais satisfeito em relação a uma provável diminuição no preço dos combustíveis, ou se essa realmente é uma ação que trará benefícios. Ao que tudo indica, o que vários especialistas, inclusive o próprio senhor mesmo, cita, que é uma medida realmente, o senhor chamou a palavra correta, gambiarra.
Sim, Marcelo, e veja, nós estamos falando de um tipo de produto que, mesmo que haja essa redução a partir dessa renúncia, as condições de comércio do produto lá fora, do petróleo, por exemplo, está mostrando sinais de alta. Veja, atingiu US$120. O dólar já ultrapassou a faixa dos 5. Então, se nós temos esses dois parâmetros definindo o preço do petróleo no âmbito interno e, consequentemente, dos combustíveis, né, refinados, o que nós podemos esperar em relação à questão dos preços? Somente altas. Então, mesmo que haja redução de R$1 ou R$2, acha mesmo que nós teremos uma alteração nos custos de produção, nos custos de consumo dos carros, dos nossos veículos, a ponto da logística de transporte interna realmente ter uma redução de preço e nós observarmos essa mudança de preço lá no preço dos produtos nas prateleiras? Isso certamente não acontecerá, porque, de novo, novamente, os preços dos combustíveis têm uma relação com a paridade internacional. Por mais que o governo faça isso, pela forma como está estabelecido, os preços dos combustíveis não terão condições de cair. Então, tirar a ideia, essa psicose nacional, de que é o ICMS o vilão desse aumento de preço. É algo assustador considerar que o ICMS é esse vilão. E quando a gente fala que os governos estão, de certo modo, de braços dados, veja, o Senado aprovou com quantos votos isso? O Congresso aprovou, então os representantes políticos, seja por um interesse de natureza econômico ou político partidário no momento atual, eles estão aprovando isso. E é algo assustador, porque são nossos representantes que estão cuidando da nossa casa, olhando nossas condições, e parece que estão num momento de quase insanidade intelectual em relação a esse tema.
Eu quero ver a agilidade, né, a velocidade dos nossos políticos, né, como aprovaram a PLP 18, um esforço fiscal, aquela agilidade, né, para acabar com a fome no nosso país, acabar com o desemprego. Essa velocidade, ela não vai ser tão rápida como foi a velocidade empregada na aprovação da PLP 18, não, professor?
Não vai ser, Marcelo, e nunca será. Nós estamos falando de um país que somente no ano passado ganhou mais de 14 milhões de pessoas no mapa da fome. É algo assustador. O Brasil tinha saído desse nome, dessa marca tão horrorosa. E ingressaram nessa fila. E por que que não criaram aí um programa, né, uma renúncia fiscal, um apoio que pudesse tirar o país de uma condição tão miserável? Nós estamos falando de 30 milhões de pessoas passando fome, sem contar as pessoas que têm restrição alimentar de outra natureza, que o número aí quase dobra. Num país que é um dos maiores produtores de grãos do mundo, estamos entre o segundo e o primeiro numa série de produtos, como justificar isso? Como considerar isso razoável? Agora, considerar queimar mais de 100 bilhões, prejudicar projetos, prejudicar atividades como o Fundeb e outros que estão em andamento, para garantir uma rentabilidade altíssima a investidores numa indústria, é algo assustador e temerário quando a gente olha isso do ponto de vista da gestão de um governo que se diz liberal, de um governo que prometeu uma mudança extraordinária, e essa mudança está sendo do modo inverso, infelizmente. Assustador, Fernando.
Tá certo. Professor José Joaquim do Nascimento, nosso mestre em economia, né, que tem uma criação de lobo-guará na sua fazenda, no seu sítio. Professor, eu quero agradecer a sua participação e desejar ao senhor, toda a família, um ótimo feriado e até a próxima quarta-feira, viu, professor?
Marcelo, Fernando, nós que agradecemos a participação de vocês aí, com essa alegria aí, com esse tom, bastante humor, é muito bacana, muito importante.
Quando foi a última vez que o senhor viu um lobo-guará, professor?
Olha, há muito tempo, acho que nem as oncinhas eu estou vendo, Fernando, está muito difícil.
A única onça que o Marcelo está vendo é a Maria Marruá, lá do Pantanal, é a única que a gente vê atualmente.
Braba ela, hein?
Professor, um grande abraço, até quarta-feira que
grande
vem.
Grande abraço.
Muito obrigado ao professor José Joaquim do Nascimento, nosso mestre em economia, com dicas importantes, um comentário, uma análise sobre a questão econômica do nosso país.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.